ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de Fluminense. Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam daqui a pouquinho, 19h30, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã. E o Fluminense está fora da zona e o Atlético Paranaense, esse sim, está no Z4. Rafael Monteiro está chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam nesta terça-feira em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado às 19h30 no Maracanã. A um ponto da zona de rebaixamento, o técnico Mano Menezes fala que o time está no caminho certo para sair desta posição incômoda.
Tenho certeza que se o Fluminense fizer a parte dele como está fazendo, ele não precisa olhar para os outros adversários, não precisa se preocupar. Ele está rendendo e está tendo aproveitamento para não estar mais aqui. É isso que nós temos que seguir, né? Não relaxar. Não achar que você respirou um pouquinho, tirou os aparelhos, que a coisa vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque os outros também têm seus objetivos. Vamos jogar aí na terça-feira contra uma grande equipe brasileira. E que certamente quando começou a temporada, não tinha a mesma preocupação de estar aqui como a gente está e eles estão. Né? Mas o futebol brasileiro é duríssimo. Às vezes você não encontra soluções e passa momentos que te colocam numa outra turma. É ter maturidade, saber jogar jogo a jogo.
O Fluminense não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar esquerdo. Já Marcelo e Keno voltam a ficar à disposição. Já o Atlético Paranaense se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 2 pontos a menos do que o adversário de logo mais. O time paranaense caiu para o Z4 na rodada passada, após perder por 5-2 para o Corinthians na Neoquímica Arena. A equipe do técnico Lúcio Gonçalves não vence há 10 jogos no Brasileirão. Para enfrentar o Fluminense, o treinador conta com os retornos de suspensão de Kaique Rocha e Madison. Por outro lado, Julimar tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada e fica de fora. Canóbio lesionado é outra baixa no Furacão. Valeu, Andréa!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Raquel Mota está por aqui para analisar os assuntos no programa No Mundo da Bola. E aí, Raquel, qual a tua expectativa aí para esse Fluminense Atlético? Boa noite.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. A expectativa é de jogaço, né? O Fluminense desesperado, recebendo o Atlético Paranaense, que também vem de uma goleada aí pro Corinthians, né? E se o Fluminense entrar no mesmo esquema de esperança como teve o Corinthians, pode ser que o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, seja surpreendido. E o Fluminense vem um pouco, digamos, embalado, né? Venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem o Ganso jogando bem, numa boa fase, assim. O Fluminense jogando em casa no Maracanã é muito difícil vencer. E o Atlético Paranaense é muito instável. Então a expectativa é de um bom jogo, mas eu acredito na vitória do Fluminense, no máximo empate. Não acredito que o Fluminense perca para o Atlético Paranaense nessa rodada não, André.
E hoje também tem Libertadores da América. Hoje é o primeiro jogo da semifinal lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. Tem Atlético Mineiro e River Plate. Está dando briga para tudo que é lado lá em Minas Gerais. Teve briga em Divinópolis, teve briga em outras cidades do interior, com a chegada dos ônibus do River Plate para o jogo em Belo Horizonte. Tudo bem, Rodrigo Ricardo? Boa noite, amigo.
Boa noite, André. Boa noite, Raquel. Todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Infelizmente, realmente, muitas brigas registradas entre torcedores do River e Atlético, assaltos, enfim, coisas lamentáveis que não são do futebol, mas os órgãos de segurança pública têm que lidar com isso e tentar resolver esses casos. Dentro de campo, o Atlético Mineiro nem pôde desfrutar muito o empate sobre o Vasco.
Sabor de vitória.
Como que valeu a classificação para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último sábado. O Galo já tem hoje esse jogo super decisivo, mas o Milito não deve poupar ninguém, deve repetir o time que começou jogando contra o Vasco da Gama. Agora, novidade pode ser o Davidson pode jogar, já que ele...
Na Copa do Brasil não, ele não pode.
Não pode, e também o Fausto Veras.
Fausto Veras, que jogou pelo Corinthians.
Exatamente, também. Que não puderam jogar pela Copa do Brasil. Então, mas são reservas de luxo que são...
O Davidson sempre entra no jogo.
São sempre aproveitados, então tem esses reforços aí no banco de reserva. O Davidson, principalmente, porque foi o responsável pela classificação, fez dois gols no jogo contra o Fluminense, né? Então, o Atlético Mineiro é esse time, e quem fala sobre o Atlético Mineiro é o zagueiro Batalha.
A expectativa é fazer um bom trabalho, fazer um bom jogo, dois grandes jogos aqui na Argentina. Agradecer ao torcedor, sabemos que o estádio vai estar lotado e vai ser importante para nós. E isso é trabalho, humildade e ir em busca da grande final.
Tá aí o zagueiro Bataglia, como falou o Joca Sanz, né? Ele que se entende boa da pronúncia do G, no espanhol. Mas esse Atlético Mineiro é um Atlético Mineiro forte e pega um time muito forte também. Lembrando que o River Plate fez a melhor campanha da fase de grupos, por isso vai ter o direito de fazer a finalíssima, né? A segunda partida da semifinal no seu estádio, no Monumental reformado.
E a decisão da Libertadores ainda também é no Monumental.
E,
né?
Também a decisão também vai ser no Monumental, um Monumental reformado, pronto para receber mais de 80 mil torcedores. Nessa segunda janela, o River se reforçou, trouxe o Galhardo, que é o atual técnico agora, trouxe outros dois jogadores também. Vai mal no Campeonato Argentino, mas na Libertadores está fazendo boa campanha, além de ter feito a melhor campanha da fase de grupos. Passou pelo Tajeres da Argentina, que foi o início do trabalho do Galhardo, e depois aí nas quartas de final eliminou o Colo-Colo com um empate e uma vitória, um adversário muito forte que tem uma dupla motivação, que além de ganhar sua quinta Libertadores, seria ganhá-la dentro do seu estádio, o Monumental de Nunes.
Certamente. Raquel Mota, tua expectativa aí para esse Galo contra os milionários do River Plate?
É um jogaço, né? Ainda mais o River Plate do jeito que vem, querendo ganhar a taça de qualquer jeito. Já foi colocado pela imprensa, principalmente argentina, mas parte da imprensa nacional também, como um dos favoritos aí ao título da Libertadores. E o River não vai dar vida fácil pro Atlético Mineiro ainda que jogando em casa. E o Atlético Mineiro é aquela eterna incógnita, né? Enquanto a gente fala de alguns times que sempre vencem em casa, o Atlético Mineiro às vezes dá uns tropeços. E contra o River Plate, ainda que não esteja tão bem no Campeonato Argentino, mas fez uma boa Libertadores, é aquela, né? É a catimba argentina prevalecendo. E a gente sabe que os brasileiros caem muito nessas catimbas. Acho que vai ser aquele jogo bem pegado, bem difícil, mas não sei se o Atlético Mineiro vai conseguir sair com um resultado, digamos, tão elástico ou tão favorável na noite de hoje, não.
O Galhardo que deve colocar no campo um esquema com três zagueiros, aí ele... Vários jogadores experientes, né? Franco Armani no gol, Bustos na lateral direita, na zaga o Pezella, o Gonzalez Pires e o Paulo Dias, na lateral esquerda o Acunha, jogador de Copa do Mundo. Santiago Simão e Kraneviter no meio campo, Nátio Fernandes, Miguel Borja e o Facundo Colide no ataque. É um time bem defensivo, diga-se de passagem, para esse primeiro jogo. Chega
e
no segundo
e
se solta.
Nátio, um ex-atleticano.
Aí tem aquela lei do ex, né? Quem sabe?
Pode acontecer. Eu sou mais o Galo. Tomara que o Galo passe para a final, para a gente ter uma final brasileira. Botafogo e Atlético Mineiro. Essa é a minha
também,
torcida.
Em solo argentino.
Em solo argentino. Todo mundo pegando aqui o voo.
Final alvinegro em solo argentino.
Eu também torço, mas que a gente sabe que vai ser uma parada muito difícil pro Galo, vai. Mas, pô, final brasileiro é tudo, né, cara? Final brasileiro é...
Fora as arbitragens tendenciosas.
Pois é.
Tem isso, né?
Imagina
uma
final brasileira lá no Monumental. Vai ser lindo.
Seria lindo mesmo. São 6h10 da noite.
Momento estádio.
Vasco perdeu para o Pinheiros em São Januário, em jogo válido do Novo Basquete Brasil. A equipe do Pinheiros contou com a reestreia do armador Raulzinho, que foi peça importante na vitória de 65 a 62 sobre o Vasco. Já o Minas Tênis Clube venceu São José por 91 a 64, somando a terceira vitória em quatro jogos.
O Centro de Treinamento Paralímpico recebe o Campeonato Brasileiro Sub-20 de Natação, com provas nesta sexta-feira e também no próximo sábado. A competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro com o objetivo de identificar e desenvolver novos talentos da modalidade e vai contar também com a participação de 170 atletas. Entre os nadadores confirmados para a competição estão atletas que, mesmo jovens, conquistaram resultados relevantes no cenário internacional competindo com adultos. Estarão no CT, por exemplo, o paulista Samuel Oliveira, o Samuca, de 19 anos, da classe S5, comprometimento físico-motor, bronze no revezamento 4x50 livre, 20 pontos nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. E o mineiro João Pedro Brutus, 20 anos, da classe S14, deficiência intelectual, medalha de bronze nos revezamentos 4x100 livre e 4x100 medley no Mundial de Manchester 2023.
O Sesc Flamengo estreou na Superliga Feminina de Vôlei 2024-2025 após perder a partida do Campeonato Estadual, a decisão para o Fluminense. O Rubro Negro viajou até o Distrito Federal para encarar o Brasília e venceu por 3-1. As parciais foram de 25-16, 25-20, 23-25 e 25-22. O próximo jogo do Flamengo será em casa contra Unilife Maringá, na sexta-feira, às 18h30.
E um grupo de 28 atletas paralímpicos sub-18 embarcou ontem para a cidade de Manamá, no Bahrein, para representar o Brasil na Ginasíade, maior evento esportivo para competidores em idade escolar com e sem deficiência do planeta, dos dias 23 a 31 de outubro. O Brasil terá atletas paralímpicos em três modalidades, no atletismo, na natação e no judô. Entre os participantes estarão os paulistas Alessandra Oliveira, de 16 anos, nadadora da classe S4, comprometimento físico-motor e campeã pan-americana da prova dos 100 metros peito em 2023 no Chile. João Pedro Dantas, de 19 anos, velocista da classe T11, deficiência visual. Os dois esportistas se desenvolveram no esporte a partir da Escola Paralímpica de Esporte, projeto de iniciação esportiva gratuita do Comitê Paralímpico Brasileiro. Essa será a terceira edição na qual a Ginasíade terá atletas paralímpicos. Em 2023, o Brasil contou com 12 nadadores e conquistou 19 medalhas, sendo 5 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze.
Maravilha, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa.
Esporte Internacional.
Hoje tivemos a abertura da terceira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões. O Milan venceu o Bruges da Bélgica pelo placar de 3-1. O Mônaco goleou Estrela Vermelha da Sérvia 5-1. Jogando em Londres, o Aston Villa venceu o Bolonha pelo placar de 2-0. O Girona bateu o Slovan Bratislava da Eslováquia por 2-0. A Juventus em casa teve um expulso no finalzinho e acabou perdendo para o Stuttgart da Alemanha por 1-0. Paris Saint-Germain e PSV Eindhoven empataram 1-1. O Sporting de Portugal venceu fora de casa na Áustria o Sturm Graz. O Arsenal bateu o Shakhtar Donetsk por 1-0 e o Real Madrid numa grande virada no segundo tempo com atuação histórica do Vinícius Júnior goleou o Borussia Dortmund por 5-2. Hat-trick do Vinícius Júnior, que é raro, né? Ele é um jogador de muitas assistências, mas 3 gols num jogo. Particularmente, eu nem me lembro, Raquel Mota.
Ele teve um esse ano contra o Barça, na final na Supercopa. E o último, se não me engano, foi 2022.
São poucos.
Mas ele realmente é mais das assistências, né? E outra, André, se não entregar a bola de ouro pra esse moleque esse ano, vai ser difícil.
É, só queria que ele jogasse um pouquinho na seleção, que lá não joga
pois
nada.
Pois é, aí a gente tá querendo muito.
São 6h14 da noite e o Bruno Mendes tá chegando com os jogos de amanhã da Liga dos Campeões. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes que estão curtindo esse programa no Mundo da Bola. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Amanhã teremos mais uma rodada de jogos. À 1h45 da tarde, horário de Brasília, teremos Atalanta da Itália e Celtic da Escócia. Teremos também o Brest da França enfrentando o Bayer Leverkusen da Alemanha. Às 16h, a bola rola para os outros jogos. Teremos Atlético de Madrid da Espanha e Lille da França, Barcelona da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha. Que jogaço de bola! Teremos também Benfica de Portugal e Feyenoord da Holanda. O Manchester City da Inglaterra recebe o Sparta Praga da República Tcheca. O RB Leipzig encara a equipe do Liverpool da Inglaterra, o RB Salzburg da Áustria enfrenta a equipe do Dinamo Zagreb da Croácia e o Young Boys da Suíça encara a Internazionale de Milão em mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados a esse programa no Mundo da Bola.
6h15 é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Quem tá chegando? Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, e falando de seleção feminina, a gente sabe que a equipe comandada pelo Arthur Elias, e que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vai realizar dois amistosos contra a Colômbia. O primeiro no dia 26, agora no próximo sábado, às 18h30, e o segundo na próxima terça-feira, às 19h, tudo horário de Brasília. A boa notícia que eu trago para o ouvinte da Rádio Nacional é que a sua TV Brasil, a sua TV pública, vai transmitir as duas partidas ao vivo para todo o país. Portanto, se prepare que vai ter muita seleção feminina a partir de hoje até o finalzinho dessa data FIFA para a seleção feminina. E o técnico Arthur Elias, ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional sobre qual é a grande intenção dele com esses dois amistosos contra a Colômbia.
Essa convocação é a próxima, o objetivo vai ser observar mais jogadoras que eventualmente não participaram até então no meu processo com a seleção brasileira, desde que eu assumi, outras que também participaram, mas com um volume menor, e também, claro, seguir com um grupo que teve sucesso nas Olimpíadas, isso sendo, né, com muito critério, elaborado, convocação a convocação, para que a gente consiga aumentar esse leque, trazer experiência para um grupo maior de jogadoras viverem a seleção brasileira. E aí, nas convocações anteriormente à Copa América no próximo ano, é claro que o foco vai ser em vencer a competição, que é uma competição importantíssima para nós, mas já também em todo esse processo preparando para a Copa do Mundo de 2027.
E quem está de volta à seleção brasileira é a atacante Vicky Albuquerque, do Corinthians. Grande destaque das brabas na conquista do BR feminino e também da Libertadores feminina recentemente. Inclusive ontem a nossa Brenda Balbi aqui falou sobre a conquista das brabas, a quinta conquista continental das brabas. A Vicky Albuquerque fala sobre essa nova oportunidade com a camisa amarelinha.
Toda vez que a gente realiza um sonho, a gente fica muito grato e dessa vez não foi diferente para mim também. É um sonho realizado que eu buscava muito e agora que eu tenho essa oportunidade eu quero agarrar com unhas e dentes para aproveitar a chance e não desperdiçar.
É isso aí, André Marques. 26 e 29 de outubro você pode conferir, o amante do futebol feminino, o amante do esporte, pode conferir na TV Brasil os amistosos contra a Colômbia, dia 26, sábado, às 18h30, e na terça-feira, dia 29, a partir das 19h. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Raquel Mota, bons jogos aí para a seleção brasileira. Se mantém a atividade, né?
Sim, sem dúvida. E com a Colômbia, que é uma seleção muito importante no cenário latino-americano, né, do futebol feminino, tem excelentes jogadoras que jogam no futebol dos Estados Unidos, jogam na Premier League feminina. Então é um excelente desafio para a seleção e o mais importante, né, que foi até o que a Vicky colocou na fala dela. É ter ritmo de jogo, é conhecer, claro, ela já trabalhou, né, com o Arthur Elias, mas principalmente como o Arthur Elias vai colocar essa seleção nova com tantas jogadoras que foram agora selecionadas, né? Foram 8 jogadoras que ainda não tinham sido chamadas por ele, e uma delas justamente é a Vicky Albuquerque, que fez um excelente campeonato, foi campeã com as Brabas, e a Dudinha também, né, que é uma jogadora muito boa de São Paulo, era do Sub-17, fez uma excelente campanha pelo feminino, que felizmente não chegou, e o jogo foi justamente lá na Colômbia, e aí eu espero uma expectativa de bons jogos e espero casa cheia, André, assim eu torço.
Tomara que seja assim. Bom, 6h19, amanhã tem o Fogão em campo pela Libertadores, semifinal contra o Peñarol. Vai lotar, hein, Rodrigo Ricardo?
Vai lotar, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir, o jogo é às 9h30 no estádio Nilton Santos, a nossa transmissão vai começar a partir das 9h15. Botafogo tenta esquecer a frustração da última sexta-feira, quando empatou em 1-1 com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã lotado, e volta agora o seu tapetinho, o que me parece ser melhor para o time, que entende melhor a velocidade, aquele gramado sintético do estádio Nilton Santos. O técnico Arthur Jorge falou que o Botafogo é um gigante adormecido e fala da expectativa do jogo de amanhã contra o Peñarol.
De facto, aquilo que nós vimos e já tivemos a oportunidade de ver no momento esta equipa do Peñarol com o Flamengo, foi a forma como conseguiu vencer aqui e conseguir empatar lá para poder ultrapassar o Flamengo, foi muito na base daquilo que é uma equipa que defensivamente trabalhou sempre muito e próximo da sua grande área, uma equipa que quebrou constantemente o ritmo de jogo, que foi tendo como arma também com que não se jogasse o jogo, mas eu também já ouvi o seu técnico falar sobre o Botafogo, eu sei das dificuldades que vamos ter pela frente, é uma eliminatória de 50-50, com características diferentes das duas equipas, sem dúvida nenhuma, características diferentes, mas em que as probabilidades ou as possibilidades de uma outra equipa são exatamente na mesma medida, vamos é tentar conseguir aqui no nosso jogo de quarta-feira fazer um bom resultado, fazer uma boa exibição, podermos ganhar o jogo para podermos partir em vantagem para uma segunda mão que será depois na casa do adversário, portanto dois jogos a ser disputados que eu acredito de exigência muito grande para as duas equipas e que dão acesso a uma final onde todos querem estar.
Está aí o técnico Arthur Jorge, o técnico português que chegou ao Botafogo e está fazendo um bom trabalho. A má notícia para os botafoguenses é que o Júnior Santos voltou a sentir a sua lesão na tíbia, ele fraturou a tíbia, voltou a sentir dores no local, tinha retornado, mas não vai ser nem relacionado para a partida de amanhã contra o Peñarol. O Peñarol que está no Rio de Janeiro desde segunda-feira, desde ontem, veio num voo fretado e está treinando no CT do Fluminense e também tem um desfalque de peso, que é o Javier Cabreiro, um baixinho, bom de bola, jogador, que fez o gol do Peñarol contra o Flamengo, né? Lembrando que o Peñarol eliminou o Flamengo na fase anterior e a estratégia do Diego Aguirre é fazer mais ou menos o que conseguiu fazer com o Flamengo. Eliminar, conseguir um bom resultado, pelo menos um empate, para decidir depois em Montevidéu.
É isso, Rodrigo Ricardo, valeu. Raquel Mota, e aí, o Botafogo amanhã tem que partir para cima para fazer o resultado.
Ah, sem dúvida, né? Ainda mais com o time do Peñarol, que é um time bem experiente na competição, tem bons jogadores, tem um esquema tático que tem dado muito trabalho para os brasileiros, né? E eu vejo o Botafogo como franco favorito, né? Eu até aposto, de repente, numa final Botafogo e River Plate. É? Gostaria que fosse Botafogo e Atlético Mineiro, mas eu acho que a final vai ser Botafogo e River Plate. E pra galera do Botafogo que gosta de números, né? O Botafogo já enfrentou o Peñarol na final da Copa Conmebol em 93 e venceu, né? Então, assim, tem um título em cima do Peñarol. É um título até interessante, que aquele ano de 93 foi um ano muito difícil pro Botafogo, quase caindo, mas Botafogo foi e levantou a poeira, deu a volta por cima justamente em cima da equipe do Peñarol. Eu ainda acho que o Botafogo pode ganhar até com uma vantagem maior do que o Flamengo até ganhou no Maracanã, mas o time do Peñarol é aquele time, né? Não, o Flamengo foi de 1-0 e depois perdeu lá fora. Né? O Flamengo não se deu bem quando jogou contra o Peñarol, precisava ter ganho e não ganhou. Mas fez o... empatou, enfim... a gente que é rubro-negro até fica traumatizado, né? E até apaga alguns jogos da cabeça.
Você,
né?
Você.
Então, eu sou rubro-negro, eu tô te falando, a gente até deleta alguns lances, né, da memória. Mas enfim, o Botafogo tem total chance de vencer o Peñarol, tem um time bom, tem um time bem organizado, tem um time motivado e principalmente com o Tiquinho, que voltou a jogar o seu bom futebol, né? O Tiquinho parece que se reencontrou. Então, isso pro lado ofensivo do Botafogo é excelente.
Beleza, Raquel Mota, já vou te liberar que você tem estádio, valeu.
Sim, partiu estádio.
Valeu, Rodrigo Ricardo, você também, vai lá, irmão.
Valeu, um abraço.
Valeu, galera. Bom, e vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Ferreira tá de volta, Luizão.
Olha, André Marques, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou ontem e até com resultado surpreendente. O Goiás goleou a Chapecoense por 4-0 fora de casa na Arena Condá, chegou aos 45 pontos na 10ª posição. O Esmeraldino ainda está longe do Z4, mas ainda sonha com acesso. É o que fala o técnico Wagner Mancini.
Logicamente sabe que essa é uma vitória que nos dá ainda uma esperança. A gente sabe que para o acesso ainda está difícil, mas em virtude de tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, a parceria com o Lucas, com o Luciano, no dia a dia, para que a gente possa... realmente ter condições de entrar em campo, de fazer bons jogos, e isso tem sido um ponto muito importante dentro da nossa semana, para que a gente possa realmente melhorar o Goiás a cada jogo e fazer com que a gente ainda brigue por esse acesso, que embora com chances remotas, a gente acredita.
E falando em briga pelo acesso, o Santos recebe o Ceará daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, na Vila Belmiro. O Peixe vem de derrota para a própria Chapecoense por 3-2, jogando também na Arena Condá, resultado esse que deixou a torcida santista na bronca com o técnico Fábio Carille e também com os jogadores. É por isso que o zagueiro Gil pede concentração para conquistar mais 3 pontos diante da torcida santista.
Manter a concentração, né? Nós sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar nesse jogo e nós sabemos da importância que ele vai ser para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato. Então é ter humildade na hora que precisar marcar e jogar. Quando tiver com a bola, jogar, fazer aquilo que a gente treinou, principalmente ontem, no principal treino, né, da semana, e colocar em prática. Acho que o mais importante é isso, a concentração e jogar. A gente tem liberdade para jogar, tem liberdade para tentar aquilo que o professor pede ali na frente, ali na parte ofensiva, e ser consistente ali na parte de trás. Então acho que vai ser um jogo muito importante e temos totais condições de vencer diante do nosso torcedor.
Também às 19 horas, a bola rola no estádio Rei Pelé, em Maceió, para CRB e Mirassol. Às 21 horas e 30 minutos, no Oba, lá em Goiânia, o Vila Nova recebe o Amazonas. E no Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte, a partir das 21 horas e 30 minutos, o Novo Horizontino encara o Avaí. Esse jogo terá transmissão da sua TV Brasil, a sua TV pública, a partir das 21 horas e 10 minutos. O Novo Horizontino está na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 54 pontos. Não faz muito tempo, o Novo Horizontino era o líder da Série B, mas perdeu essa liderança por conta de uma sequência ruim de resultados. É isso que o técnico Eduardo Batista quer acabar a partir de agora. E ele fala sobre essa partida contra o Avaí. Vamos ouvir.
Expectativas boas, né? A gente vem de resultados negativos, né? E é importante, né, que a gente esteja junto ao lado do nosso torcedor, jogando em casa, né, para que a gente possa voltar a vencer e continuar nessa briga, né? A gente tinha uma gordura, né? Infelizmente nós a perdemos, né? Mas mérito de todo o trabalho, de todo o campeonato, é manter a concentração, manter a confiança. Não tem muito tempo de um jogo para o outro, né? É muito mais na conversa, né? Para que a gente possa fazer um grande jogo, né? E mais uma vez que o torcedor possa comparecer, prestigiar, né? A gente voltar a vencer e permanecer no G4.
Já o Avaí vem de derrota de virada para o Amazonas fora de casa por 2-1, resultado que pegou muito mal para o torcedor havaiano. E o técnico Anderson Moreira, ele meio que deixa entender que alguns jogadores não estão conseguindo corresponder ao que ele pede em campo, mas ele garante que não vai faltar luta do Leão da Ilha logo mais. Vamos conferir.
São jogadores que tiveram de alguma forma momentos bons e a partir de determinado momento eles não conseguiram render mais. A gente tem trocado cada hora tentando, né, colocar um jogador que possa retornar com essa fase, mas infelizmente eles não têm conseguido dar uma resposta positiva, mas é o que a gente tem tentado. A gente trabalha muito, né, a gente prepara muito a equipe, eu estou buscando alternativas dentro daquilo que eu percebo, alguns jovens jogadores começando a ter mais espaço, conseguindo sustentar, mas em determinado momento eles sentem também. Então a gente tem que tentar algumas alternativas e infelizmente a resposta não tem sido positiva, mas eles tiveram momentos, né, que performaram melhor, mas infelizmente nesse momento decisivo há uma queda de rendimento, principalmente em algumas funções, algumas posições, que a gente, infelizmente, não consegue buscar uma alternativa que possa sustentar a equipe como a gente precisa.
É isso aí, André Marques, Novo Horizontino e Avaí. Bola rola 21 horas e 30 minutos, mas a sua TV pública, TV Brasil, abre a jornada a partir das 21 horas e 10 minutos. Beleza? Aquele abraço.
Encontro marcado, então, Luiz Ferreira. E o No Mundo da Bola volta amanhã a partir das 6 aqui na Rádio Nacional. Um abraço, galera. Boa noite.
André Marques.
Tchau.